Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
O merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mucchiucci, da área de Língua Espanhola, do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
A gripe espanhola era efetivamente espanhola?
Não. A gripe espanhola não é espanhola. No caso da gripe, especialmente dessa gripe de 1918, o que vai acontecer para ela ser chamada de gripe espanhola? Já em abril de 1918, nós temos na gripe no mundo. A gripe é uma doença que graça, ela é endêmica, então ela graça no planeta todo ano, em determinadas épocas, especialmente no inverno, mas em várias épocas. Em 18, nós já temos em abril alguns casos de gripe comum, provavelmente inclusive no Brasil, e esses casos também acontecem na Espanha. Só que a gente tem que lembrar uma coisa singular desse período que a gente esquece quando está falando da gripe, que é o período da Primeira Guerra Mundial. Nós estamos no final da Primeira Guerra Mundial. A Espanha era um país neutro durante a Primeira Guerra Mundial. Sendo neutra, a imprensa espanhola não tinha censura de guerra, que é uma coisa comum em períodos de conflito, ainda mais um conflito como foi a Primeira Guerra Mundial. O que acontece? A Espanha vai, os jornais espanhóis, eles em geral publicam matérias sobre vários assuntos sem grandes problemas para as autoridades. E um desses assuntos vai ser a gripe que estava começando a graçar no país, ainda mais que o rei Afonso XIII ficou doente, ficou com gripe. Então, a notícia aparece e eles dizem que um grupo de soldados em Múrcia estava muito doente e tal. As notícias elas aparecem em abril, maio, e depois eles dizem, olha, é uma gripe comum, tá, acabou já o surto, tudo bem. Nesse período de guerra, aí nós vamos começar a ter, já nesse período, surgiu o nome gripe espanhola, porque a Espanha noticiou essa gripe. Além disso, nós vamos ter assim, tem algumas hipóteses pelo que ela chama espanhola. E a maior delas é essa. Os jornais começaram a falar já em maio, junho, quando o jornal, por exemplo, em São Paulo, estado de São Paulo, publica as notícias sobre essa gripe na Espanha, do rei, ele já fala gripe espanhola. Né? Porque era um nome que já começou a correr o mundo.
Bem-vindos à merienda!
No nosso programa de hoje, como já podemos notar na pergunta da entrada, teremos a companhia da professora, doutora e pesquisadora Liane Maria Bertucci, autora do livro Influenza, a medicina enferma, ciência e práticas de cura da gripe espanhola em São Paulo, publicada pela editora da Unicamp.
Pois é. Em tempos de pandemia, os noticiários, médicos e pesquisadores, na maioria das vezes, fazem menção à gripe espanhola. Então, nada melhor que sabermos um pouco mais sobre esse fato histórico e sua repercussão no Brasil, certo?
Certíssimo. E como, afinal, a pesquisadora nos informou que a gripe espanhola não era, de fato, espanhola?
Sim, esta foi a primeira pergunta que fizemos à Liane. Vamos, então, escutar sobre as informações de sua pesquisa? A propósito, a nossa música de fundo hoje é...
La Canción del Olvido, uma sarsuela tradicional catalã, da Catalunha, que curiosamente foi o hit do momento na Espanha durante o ano de 1918, ou seja, durante a gripe espanhola.
E como veremos no episódio de hoje, realmente parece que a história se repete.
Pois é, né? Vamos ver como de uma gripe comum... A gripe se transformou em gripe letal.
Sim, vamos lá.
A questão é que nos Estados Unidos, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma situação que eles estavam juntando muitas pessoas. Os Estados Unidos também tinham entrado na Primeira Guerra Mundial, também, né, mais ou menos no ano anterior, como o Brasil. Só que eles iam mandar contingentes para o campo de batalha na Europa. Eles estão treinando soldados, organizando... O pessoal para ir para o combate, em Kansas, no interior dos Estados Unidos, na área de Kansas, etc. Nesse lugar, provavelmente, o vírus dessa gripe, que era, entre aspas, comum, é a primeira onda que a gente fala, ele vai fazer uma combinação explosiva com o vírus da gripe do porco. Porque a gente tem vírus de gripe animal e gripes da gripe humana. Atualmente, eu vi alguns estudos que dizem que não, que talvez não tenha sido porco, mas tenha sido aves. Mas independente de ser porco ou de ser aves...
Era animal, né?
A combinação com a gripe animal foi explosiva. E esses soldados, eles foram para Boston, depois para os portos, e daí para a África, o porto na África, em Dakar, em Freetown, em Oran, e daí para a Europa. Se você olhar o caminho da gripe, ela faz mais ou menos... E aí, é claro, você vai tendo uma série de coisas. Por exemplo, porto para navios. Navios param em Lisboa, vão para a Inglaterra, vão para... Então, você tem aí... Então, provavelmente, essa gripe, ela chama espanhola por conta dessa publicização que já tinham feito da gripe até de abril. A questão, a segunda onda da gripe, que é a mortal, vamos dizer assim, que é a virulentíssima, que você lembrou, Romildo, ela começa efetivamente no final de agosto, começo de setembro, tá? Então, a gripe espanhola, que a gente lembra, que é a segunda onda que a gente fala, de 18, ela é entre agosto, final de agosto, setembro, até começo do ano de 1919, até janeiro. Então, é a segunda onda que dura planetariamente 5-6 meses, porque aí você tem que... Mas, em geral, ela graça nos países, no mundo inteiro, na maioria dos países, entre setembro e dezembro, é essa que é a espanhola que todo mundo temia, entendeu?
Que pegou o nome por uma situação inicial que não tinha nada a ver com esse surto. Que
essa
é
segunda... Não, isso, exatamente. É. Ela começa por uma questão ou outra, assim. Então, e é interessante, só para fechar essa parte, que já em setembro, no primeiro momento, até em agosto, dizem, não, deve estar voltando a gripe, provavelmente a gripe veio da Espanha, a espanhola, porque falava que tinha gripe lá. Mas já em setembro, olha, em setembro, a Academia de Medicina em Londres diz, não é na Espanha, isso não é. Eles já percebiam que provavelmente era nos Estados Unidos, entendeu? Ou em outro lugar, pelo tipo de difusão que ela estava tendo.
Puxa, que interessante, não é?
É, e não é que parece com o ditado popular? Periquito come milho, papagaio leva fama?
Ah, muy bien. Em espanhol diríamos. Já ves, a veces pagam los justos por los pecadores. Mas vamos escutar uma música dessa época?
Sim, vamos com uma norte-americana, muito ouvida durante essa triste época em que muitos morriam.
Jesus is coming soon.
Done told I got done warned. Jesus coming soon. We done told I got done warned. Jesus coming soon. In the year of 1918, God sent a mighty disease. It killed many a thousand old men and on the sea. We done told I got done warned. Jesus coming soon. But I tell you, I got done warning. Jesus coming soon. Great disease was a mighty, and the people were sick everywhere. This was an epidemic, and it floated through the air. But I tell you, I got done warning. Jesus coming soon. The doctor, they got trouble, and they didn't know what to do. They gathered themselves together and called it the Spanish flu. Wait until I got done warning, Jesus coming soon. Wait until I got done warning, Jesus coming soon. Died on the battlefield, died in the count too. Well, the captain's in the lieutenant, and we don't know what to do. But I tell you, I got done warning, Jesus coming soon. wanted them every way to turn away from the evil and seek the Lord and pray. But I tell I got done one, Jesus coming soon. But I tell I got done one, Jesus coming soon. Well, the noble said to the people, you better close your public schools to prevent the self-hardening, but of course the churches do. When I tell I got done one, Jesus coming soon. When I tell I got done one, Jesus coming soon. Read the book of Zechariah, Bible plainly.
Como já sabemos que a gripe de 1918, na verdade, era norte-americana, vamos ver como ela chega ao Brasil?
Vamos lá.
No caso do Brasil, bom, no Brasil, o que a gente vai acontecer? Quem vai, a primeira notícia que chega da gripe no Brasil, ela chega via informações sobre militares brasileiros, médicos e militares brasileiros que tinham adoecido na África. Tá? O Brasil não, manda alguns soldados, algum contingente, mas ele manda uma missão médica, a missão médica brasileira, que vai para a França para montar um hospital para atender feridos de guerra e, eventualmente, até a população. Eles saem daqui no final de agosto e chegam em, passam em Freetown, Serra Leoa, e em Dakar, no Senegal, dia 5 de setembro. Quando eles chegam lá, já estão, a gripe está lá e eles pegam, alguns morrem, médicos e soldados e tal. Então, aí começa a chegar notícias em setembro aqui. Só que quando começam a chegar notícias, nós temos discussão se é a gripe diferente aqui do que está lá, e uma série de coisas. Passa pelo Brasil um navio, exatamente, um navio comercial, que é o Demerara. Que ele sai de Liverpool, né, passa em Lisboa e vem Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Quando tem notícia que pode ter gripe espanhola dentro do navio, gente com gripe, o Carlos Seidel faz a quarentena, segura o navio e tal, examina os passageiros, um ou dois morrem, aqueles que estão doentes ficam. Só que quem está sadio, né, depois pode desembarcar. E só que essas pessoas traziam a doença, provavelmente já estavam contaminadas, né?
Realmente, a gripe era altamente contagiosa.
Não apenas a pesquisadora nos descreve como era letal. Vamos escutá-la, então.
Eu li relatos de médicos militares americanos que estavam em Kansas, nos lugares que a gripe começou mesmo, entre aspas. Mesmo é difícil, mas... E eles publicaram depois, eu li a Lancet, várias outras publicações americanas de 1918 e 19 que transcreve esses relatos. Era assim, algo assustador, as pessoas do nada, elas sufocavam, elas ficavam azuis, eles diziam. Sufocavam e morriam. E geralmente gente muito jovem, muito sadia, porque o organismo reage tão fortemente ao vírus que ele se sufoca. Esse é o problema da gripe, foi a questão da gripe, né?
Gente, é de fato assustador.
Sem sombra de dúvidas, tão assustador como a Covid-19, não é mesmo? Mas o que será que aprendemos? Aprendemos alguma coisa com a pandemia da gripe espanhola?
Vamos escutar o que a historiadora tem a nos dizer?
Vamos lá, então.
O diretor de serviço sanitário dizia, não vão para o hospital, tão poucos hospitais, fiquem em casa, porque é gripe, vocês têm que hidratar, lavar a mão, não cumprimentar ninguém. Exatamente as mesmas prescrições que hoje estão fazendo corretamente para combater a Covid-19. É a mesma coisa. Para combater febre muito alta, tome quinino, tome um chá, sabe? Eles tinham medicamentos que ajudavam os sintomas. E tinham muito medo de dar gripe, ou a gripe espanhola, em quem era cardíaco e quem tinha problema de rim. Porque a mesma coisa que a gente está tendo hoje, nesse aspecto, é muito parecido, né? Ainda até o começo do século XX, até depois mesmo da gripe, até a década, isso aí vai diluindo muito devagar. O hospital ainda era um lugar extremamente estigmatizado como um lugar que as pessoas iam para morrer. Ou seja, quem ia para o hospital ou estava nas últimas, Ou era alguém que não tinha nenhum parente, ou não tinha dinheiro para ficar tratando em casa.
Então, seria a famosa figura do médico de cabeceira, né, também, né?
Sim, exatamente, ótima lembrança, Romildo. Uhum. Que isso era a regra, vamos dizer assim.
Além, claro, dos bons costumes e aprendizado que guardamos e estamos usando agora com a Covid-19, também temos uma música, não é mesmo? Não é mesmo, Elton? Não temos uma música por aí?
Sim, de fato os espanhóis estão resgatando esta que foi a música mais cantada da época.
Ah, então vamos lá ouvir Resistiré, interpretada pelo...
Do Dinâmico.
Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Renata, acabamos de escutar a música
Resistiré, con el duo dinâmico.
É muito interessante, não é, Renata, essa música? Que eles estejam resgatando, ou seja, já
tem essa conexão com a gripe espanhola, não é verdade?
É.
E o papo com a professora e pesquisadora Eliane rendeu muito, inclusive boas anedotas. Vamos escutar?
No caso, como não tem um tratamento específico, não tinha e não tem, né, como eu já disse, da gripe, nós vamos ter alguns medicamentos que são indicados para tratar sintomas. Então, os médicos mesmo... 0, algumas graminhas de quinino antes do almoço pode ajudar o seu organismo. Se tiver uma febre de combate, você reage, então pode ajudar. Não quer isso que vai dizer que não vá ter gripe. Ou, se você tiver com gripe, pode tomar quinino que ele ajuda a controlar a febre. Aí, a tosse, você pode chupar bala, chupar limão. Então, eles têm, e tem muitas coisas medicamentosas, tá? Produtos de... Lembrar que nessa época era tudo a maioria era manipulação na farmácia.
As boutiques começam a fazer propaganda de chás, né?
Isso. Então, são coisas diferentes, tá? Só que a gente vai ter casos terríveis. Primeiro, porque engraçados, claro. Primeiro, assim, as pessoas começavam a tomar quinino que nem doida, porque achavam que... E caíam na rua, porque o quinino estraga o estômago. As pessoas acabavam não comendo e desmaiavam na rua por conta que não comiam. E aí tinha gente que achava que a pessoa estava quase morrendo, que estava com gripe. Então, tem coisas assim que a gente vê nos jornais, relatos breves, às vezes, que você imagina o que deve ter acontecido ver uma pessoa caída. Vai falar, é gripe, sai todo mundo correndo, entendeu? Uma coisa meio assim, né? Então, é engraçado. Eu vejo um pouco no que pode acontecer um pouco com o Tamiflu em 2009, que todo mundo queria o Tamiflu, que nem doido, que não adianta, era coisa. E pode estar acontecendo hoje com alguns medicamentos aí que as pessoas não sabem se funcionam ou não, mas já estão querendo fazer coisas absurdas, misturando aí água tônica com cloro, etc., que é um absurdo. Mas... acontece. Então, tem esses casos dessas coisas. No caso, tem a questão do limão. O limão e outros chás, por exemplo, são adstringentes. Eles diziam, inclusive, nas recomendações. Uhum. Faça gargarejo, para evitar, no caso em 18, com, às vezes, com alguma coisa que evite, para aliviar a garganta.
Sintomas, né? São sintomas.
Sintomas para você se sentir melhor. Isso não é que é ruim, você se sente melhor. E o limão, claro, foi o campeão. Nessas, tinha canela, tinha maçã, mas o limão... E caiu no gosto popular, lógico, né?
Então, limãozinho com uma cachaçinha.
Com açuquinha, né?
Aí surge a caipirinha.
Isso é uma coisa que eu não vou dizer para você, que começou aí.
Não, né? Mas eu tô falando, o gosto
mas não, dela. Mas é real. Nós vamos ter, inclusive, o presidente da República discutindo o preço do limão, porque tinha explodido o preço do limão no Rio, em São Paulo, no Brasil. Então, para segurar o preço que estava sendo. Então, é uma coisa assim, mobilizou até governo por causa disso, de alguma forma. E aí nós vamos ter aquilo que... É impressionante. Nós vamos ter, além de muitas que a gente poderia chamar de charlatanices, tipo misturar coisas malucas, pra, né? Pessoas que, como esse senhor, que tentavam mesmo ajudar as pessoas com o que elas sabiam, sem nenhum problema. Come cebola, que é bom. Olha, minha família come. Tem até, tá? E nós vamos ter produtos aproveitando disso para poder vender. Então, por exemplo, teve uma... Aí eu peguei mesmo, tá? Uma propaganda de uma cachaça, eu não lembro mais o nome dela, mas tem assim, os nomes são muito interessantes, né? Tem até caipirinha, que é o nome de uma cachaça, que na propaganda eles colocam, literalmente, no jornal A Plateia, tá, de São Paulo, tome a cachaça, põe um limão e põe um açúcar. Tá literal isso, na propaganda, que vai ajudar a combater a gripe espanhola. É um absurdo falar isso, mas o cara aproveitava para poder vender a cachaça, na verdade, né? Então, nós vamos ter isso de vários jeitos. Nós vamos ter um vendedor de cigarro, chamava Sudão Cigarro.
Cigarro. Para tipo problema assim, pulmonar.
Não. Mas o caso, ele não falava exatamente assim. Ele falava assim, sim, não entrem em pânico. O slogan era bonito. Nada de pânico, fumem Sudão.
Seria cômico se não fosse trágico, não é mesmo?
Pois é, mas a professora nos relatou muito mais fatos históricos. Portanto, recomendamos aos interessados em ver e escutar a entrevista que visitem o canal do YouTube da TV Unicamp.
Sim, e já começamos com nossas indicações para os que queiram continuar merendando, ou seja, se nutrindo desse assunto tão atual, com a indicação de leitura. O livro de nossa entrevistada de hoje, a professora e pesquisadora Liane Bertucci.
está disponível na editora da Unicamp. O título é, como a gente dizia no começo, Influenza, a medicina enferma, ciência e práticas de cura na época da gripe espanhola em São Paulo. Vocês podem ver bastante dados, outras curiosidades. E ele foi publicado pela editora Unicamp. Não é mesmo, Renata?
É mesmo. E o que mais de recomendação a gente tem hoje?
Ah, sim. Você sabia que o tema do carnaval de 1920 foi a gripe espanhola e levou o título de Chá da Meia-Noite?
Ah, é mesmo. Foi por causa do famoso chá, que pensava que em lugar de curar, ele matava.
É isso mesmo. E olha só, e parece que essa história da pandemia vai virar também samba, não é não, Elton?
Pois é. Os carnavalescos da Viradouro que vão fazer releitura da folia de 1919, quando os cariocas foram às ruas celebrar o fim da pandemia. E em 2021, essa mesma escola, vencedora de 2020, virá com o tema Não Há Tristeza que Possa Suportar Tanta Alegria.
E claro que até o carnaval de 2021, isso tudo vai ter passado, né? E a propósito de passado, vamos indicar uma série, Renata?
Claro, tomara que tenha passado, né? A gente não pode deixar de indicar o episódio 13 da série El Ministerio del Tiempo, que tem na TVE, na TV Espanha, no canal da TV Espanhola, que visita esse episódio histórico da gripe espanhola.
E filmes nós temos vários, né? Mas vamos aqui recomendar apenas dois. Elton, você recomenda o primeiro?
O primeiro chama 1918. Foi filmado em 1985, de Ken Harrison. Ele conta a luta de uma pequena cidade do Texas contra a gripe espanhola.
E tem um outro também, né, Brincando nos Campos do Senhor, de 1991, do Héctor Babenco, que era um argentino radicado aqui no Brasil. Este filme retrata a contaminação de uma tribo indígena brasileira. Renata, algo mais?
A gente convida os ouvintes sempre a visitar a página oficial da OMS, do Ministério de Sanidade Espanhol e do Ministério da Saúde Brasileiro, né?
E também as páginas web de pesquisa, como o da FAPESP, né? Onde nosso ouvinte pode encontrar muitas publicações com dados recentes das pesquisas sobre a Covid-19 e também, né, das pesquisas sobre a gripe espanhola comparando com a Covid-19. Elton, algo mais?
Por hoje é só. E o nosso Merienda vai ficar por aqui. Convidamos todos a participar em nossas redes sociais e dar alguma sugestão para os nossos próximos programas.
E claro, divulgar esse podcast entre os amigos, né? Vamos nos despedindo? Tchau, merendeiros!
Tchau, merendeiros! Até a próxima!
Até a próxima!
Termina aqui Merienda. Produção e apresentação, Romilda Mokilti. Realização, Rádio Unicamp.